Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O avanço da variante Ômicron, cepa do coronavírus com maior transmissibilidade, tem levado ao aumento na taxa de ocupação das UTIs, unidades de tratamento intensivo pediátricas, para atendimentos de casos de Covid-19. E esse cenário evidencia que os pequenos também estão sujeitos às complicações da doença e precisam ser protegidos. E falar em prevenção é falar de vacina, uma das principais maneiras de evitar casos graves da Covid, também no público infanto-juvenil. Mas com o início da imunização de crianças de 5 a 11 anos em todo o país, muitas fake news sobre o tema têm circulado nos grupos de WhatsApp, entre amigos e familiares. Eu sou Maria Beatriz Aquino e nesse podcast vamos esclarecer mais sobre esse tema e falar sobre a importância de vacinar as crianças. Para isso, estou aqui com a professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Maria do Carmo Barros de Melo. Obrigada pela participação, professora. As crianças e adolescentes, desde o início da pandemia, foram enquadradas no grupo de menor risco para a Covid. Mas, sem a vacina e com o aumento na transmissão do vírus, o número de crianças com casos graves tem aumentado. Gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso.
Segundo dados do Ministério da Saúde do Brasil, esses dados são do final de 2021, mais de 2,5 mil crianças brasileiras morreram de síndrome respiratória aguda grave desde o início da pandemia, sendo o coronavírus o principal agente. Como destacaram os representantes das sociedades médicas durante a reunião com a Anvisa no dia 16 de dezembro de 2021, esse número supera o total de mortes por todas as outras doenças infecciosas para as quais temos vacinas disponíveis no sistema público. Nos últimos 2 meses, as taxas de internação de criança com Covid aumentaram em vários estados brasileiros. E, recentemente, muitos deles estão com taxa de ocupação de até 100%. É importante lembrar que o número de leitos de UTI pediátrico é escasso, e isso traz muita preocupação para nós, pediatras.
E, inclusive, professora, as taxas de mortalidade de crianças e adolescentes atribuídas à Covid-19 no Brasil são superiores à de outros países. E, além de evitar mortes, a imunização também previne os casos graves, não é? Quais os riscos dessa infecção em crianças?
O risco de infecção nas crianças é semelhante ao de adultos. Nem sempre nós temos casos graves em crianças, mas podem ocorrer. As crianças com Covid correm o risco de ter a síndrome inflamatória multissistêmica, que pode levar à mortalidade em 6% das crianças no Brasil.
E como é essa síndrome nas crianças?
Essa síndrome é uma condição clínica grave. A criança ela tem que ser admitida, na maioria das vezes, em UTI e utilizar medicações caras e de difícil acesso. Além disso, as crianças podem desenvolver complicações de longo prazo, que nós chamamos de Covid longa, e até morrer. Outros quadros clínicos que a criança pode apresentar é meningite, alterações renais e insuficiência respiratória.
Como a senhora comentou, a Covid pode deixar sequelas nas crianças também, né, professora? E quais seriam esses sintomas?
Um estudo bem conduzido, controlado, no Hospital das Clínicas de São Paulo foi publicado recentemente e demonstrou a alta taxa de sintomas pós-Covid em crianças. Entre eles, dor de cabeça, 19%, cansaço, 9%, dispneia, 8%, dificuldade de concentração, 2%. Em 4% ocorreu dificuldade do sono, dores articulares e musculares. Os sintomas, quando persistem por mais de 12 semanas, nós chamamos de Covid longa. E isso aconteceu em 1/4 dos pacientes desse estudo, constituindo, então, o que nós chamamos de Covid longa. E isso é um problema muito grande, porque atrapalha o dia a dia da criança, o aprendizado escolar, e podem ocorrer também ansiedade, depressão. Muitos hospitais brasileiros estão começando a criar ambulatório de pós-Covid para crianças, inclusive para acompanhar quadros de miocardite desencadeados pela doença. Outros dados de hospital brasileiros têm demonstrado outras complicações pós-Covid que inclui alterações neurológicas e de outros sistemas, afetando então a vida normal da criança. Por isso, temos de ter cautela e analisar os bancos de dados dos registros hospitalares.
Maria do Carmo, as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são da Pfizer e da Coronavac, né? Mas antes disso, elas foram testadas. E o que os estudos mostram? São realmente seguras para a faixa etária de 5 a 11 anos?
A autorização para vacinar crianças de 5 a 11 anos de idade com a vacina da Pfizer ocorreu após análise técnica de dados e estudos clínicos produzidos pelo laboratório. Os estudos clínicos são registrados em sistemas, plataformas bem criteriosas e são acompanhadas com atenção por vários pesquisadores e agentes reguladores. Em relação à vacina da Pfizer, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para o público infantil. E é importante reforçar que a autorização da Anvisa contou com a consultoria e acompanhamento de um grupo de especialistas em pediatria, infectologia e imunologia. Milhões de crianças já foram vacinadas em muitos países e, desta forma, a vacina é considerada segura diante dos eventos adversos registrados. Em relação à Coronavac, os registros e estudos foram amplamente estudados, milhões de crianças também já foram vacinadas pela Coronavac e o registro de eventos e efeitos adversos são escassos. O rigor para a liberação da Coronavac também foi o mesmo que para a liberação da Pfizer.
E existe uma idade mínima para receber as doses, professora? Os bebês, por exemplo, podem ser vacinados?
Por que a Coronavac foi liberada para a faixa de 6 a 17 anos de idade? Porque a Anvisa chegou a essa conclusão estudando os dados científicos e analisando os bancos de dados que registram eventos adversos, efeitos colaterais da vacina. Nesta faixa etária, existem muitas informações e registros científicos que garantem a efetividade e segurança da vacina. Existem também pareceres das sociedades médicas brasileiras que também ajudam muito na decisão. Para a vacina da Pfizer ser liberada para 5 anos ou mais, também foi utilizado o mesmo critério: análise de registro de banco de dados, estudos científicos publicados, garantindo a efetividade e a segurança. Gradativamente, após estudos, as vacinas aqui no Brasil poderão ser liberadas para outras faixas etárias menores. A vacinação de bebês não está indicada ainda, pois não existem estudos suficientes que garanta a segurança e a efetividade.
Uma dúvida muito comum entre os pais é se existe a vacina que é mais eficaz, que protege mais, né, professora? Seria possível afirmar isso ou dizer se alguma provoca mais efeito colateral que a outra?
As duas vacinas, elas demonstram efetividade e segurança para crianças. A vacina da Pfizer é uma vacina com tecnologia mais moderna, feita com RNA mensageiro, uma molécula sintética, que se degrada rapidamente e é considerada uma revolução na medicina. Já a vacina da Coronavac utiliza o vírus inativado. É uma tecnologia antiga, onde o vírus é apresentado morto ao organismo, portanto incapaz de causar doença. Na vida real, nós temos muitos registros. Por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 8 milhões de crianças tomaram as vacinas de RNA mensageiro, como as da Pfizer. No Chile, 3 milhões de crianças maiores de 3 anos receberam a Coronavac. Os registros de eventos adversos é percentualmente muito pequeno.
Pensando agora na resposta imunológica de cada imunizante, professora, os efeitos podem variar entre as crianças?
Sim, a resposta imunológica depende de vários fatores, entre eles a faixa etária. Por isso, os estudos são mais rigorosos para a faixa etária de crianças. As doses podem ser ou não customizadas e os efeitos adversos mais estudados.
Agora que já sabemos que as vacinas passaram por um processo criterioso de estudos e comprovação pelos pesquisadores, As desculpas para não vacinarem as crianças acabaram. Mas mesmo assim, ainda temos que lidar com uma infinidade de fake news sobre os imunizantes. Uma dessas notícias é de que a vacina da Pfizer, por ser de RNA mensageiro, causaria alguma modificação no DNA da criança. Mas isso não é verdade, não é, professora?
Modificar DNA? Não, de forma alguma, não faz o mínimo sentido. Isso é fake news. A Sociedade Brasileira de Pediatria já publicou um manifesto favorável à vacinação Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade e, nessa época, só a vacina da Pfizer era liberada. Até o momento, de acordo com os registros de vários países, o principal evento adverso observado é a dor no braço, mais especificamente no local da injeção. Esse incômodo costuma melhorar naturalmente em poucos dias. Outros efeitos transitórios que podem aparecer são vermelhidão e inchaço no braço, cansaço, dor de cabeça, dores musculares e calafrios.
Então, são efeitos adversos leves. Mas uma preocupação dos pais é de possíveis problemas no coração. Isso procede, professora?
Uma grande preocupação é a miocardite, mas os casos de inflamação cardíaca pós-vacinação são considerados bem raros pelas autoridades. E, em geral, a evolução é favorável. De acordo com o CDC dos Estados Unidos, cerca de 0,007% dos adolescentes do sexo masculino imunizados desenvolveram essa complicação até o momento. A maioria deles, de acordo com a entidade, se recuperou bem e estava bem após algum tempo. Estudo realizado em Israel observou 54 casos de miocardite em 2,5 milhões de vacinados com a idade de 16 anos ou mais. Destes, 76% dos casos foram considerados leves e 22% moderado. Até o momento, não foram observados casos de miocardite pós-vacinação em crianças de 5 a 11 anos. E vale lembrar aqui que a própria infecção pelo vírus, pelo coronavírus, também pode levar a miocardite. Uma análise feita recentemente por especialistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, mostrou que há um risco 4 vezes maior de desenvolver miocardite após a Covid-19 do que depois de ser vacinado contra essa mesma doença. No Brasil, nós já temos relatos de miocardite pós-Covid em crianças, sendo que essas crianças estão necessitando de um acompanhamento mais prolongado.
Além da Pfizer, a Coronavac também foi liberada pela Anvisa para crianças de 6 a 17 anos. Essa vacina também é segura?
A Coronavac é uma vacina de primeira geração produzida a partir de vírus inativado. Apesar de algumas incertezas clínicas, é importante que a gente registre que a vacina, ela é efetiva e tem poucos efeitos colaterais. Então, ela é eficaz. Esquema vacinal é o mesmo recomendado para os adultos, não foi modificado, 2 doses aplicadas em um intervalo de 28 dias. A vacina, então, é a mesma e não existe uma adaptação para a versão pediátrica da Coronavac. E resta a pergunta, quando começa a vacinação? Então, a distribuição de doses já iniciou e agora, então, depende dos estados e do Ministério da Saúde. É importante frisar que vários países já utilizam a Coronavac em crianças, em alguns a partir de 3 anos de idade. Então, Chile, Camboja, China, Colômbia, Equador e Indonésia, além de Hong Kong, já começaram a vacinar as crianças com a Coronavac. Os eventos adversos graves não foram detectados. A reação mais comum foi a dor local.
O que a senhora pode dizer para motivar esses pais a confiarem mais nas vacinas, professora? Por que é tão importante proteger as crianças?
Nos últimos meses, o número de internações de criança com Covid tem aumentado substancialmente e algumas crianças têm sido internadas em UTI. São Paulo relata nos últimos 2 meses um aumento de 61%. Portanto, temos de nos cuidar e temos de proteger nossas crianças. Desta forma, vacinar as crianças contra a Covid pode ajudar a protegê-las, mantê-las na escola e em atividades sociais, e ainda auxilia a impedir a disseminação do coronavírus na comunidade, segundo o CDC. Com a vacinação desta forma, protegemos as crianças, colegas, familiares e professores.
E nós estamos em um contexto de volta às aulas, né, Maria do Carmo? Então, a vacinação é uma forma de proteger não só as crianças, como também a família, certo?
Com a volta às aulas e o surgimento da variante Ômicron, que é altamente transmissível, é fundamental agilizar a vacinação infantil. As crianças têm maior necessidade de interação e a Covid-19 pode ser transmitida para colegas, familiares e professores. Nós temos que lembrar que as crianças gostam de ter contato com os avós e que os avós são considerados grupo de riscos. Existe também a possibilidade de ter contato com outras pessoas que são também consideradas grupo de risco. O fim da pandemia depende de muitos fatores, mas a expansão da vacina de forma rápida é o fator crucial para colocarmos fim a esta pandemia.
Pois é, professora. E é importante a gente destacar também que, graças ao SUS, o Sistema Único de Saúde, nós temos acesso gratuito a esses imunizantes, não é verdade? Gostaria que a senhora relembrasse a importância das políticas públicas que ele proporciona para toda a população.
O êxito das campanhas de vacinação contra a varíola na década dos anos 60 mostrou que a vacinação em massa tinha o poder de erradicar a doença e continua tendo. O Brasil tem o Plano Nacional de Imunizações há muitas décadas e tem uma importância enorme para a saúde pública brasileira. O Plano Nacional de Imunizações é citado internacionalmente como modelo a ser seguido. Basta lembrar de um passado não tão distante em que a mortalidade infantil era altíssima, com alto número de doenças infecto-contagiosas. Vale ressaltar também a erradicação do sarampo, a eliminação do tétano neonatal e o controle de outras doenças imunopreveníveis, como difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite, formas graves de tuberculose, rubéola, caxumba, assim como a manutenção da erradicação da poliomielite.
Agradecemos a participação e os esclarecimentos da professora Maria do Carmo Barros de Melo. E terminamos por aqui a série desta semana. Para quem perdeu algum programa, é só acessar o nosso site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Não deixe de participar e envie comentários, dúvidas e sugestões para o nosso WhatsApp 031 98576-0326. Esta edição foi produzida por Carlos Carmiliati, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Beatriz Aquino, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.